Bem, seguindo aqui na retrospectiva do esporte, vamos agora com Luciano Borges em São Paulo, saber aí do 2016 dos brasileiros, que terminou dessa forma trágica, o acidente da Chapecoense, mas também foi um ano onde o Brasil organizou a Olimpíada Inesquecível. Com Luciano Borges.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando aqui com o último boletim do ano de 2016. Já quero aproveitar para desejar a todo mundo um ótimo 2017. Até porque para nós aqui do Brasil, 2016 foi um ano terrível. Ano em que tivemos impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se tornou às claras, o que de certa maneira é bom, mas se tornou às claras o quanto de corrupção nós temos no mundo político, no ambiente político brasileiro. Além disso, uma crise econômica imensa, mais de 10 milhões de desempregados no país e algumas tristezas com algumas mortes e especialmente o fato mais importante do ano que acabou, pelo menos encerrando o ano de uma maneira muito triste, que foi exatamente o acidente da Chapecoense que aconteceu em novembro, um avião que levava o time da Chapecoense que ia disputar a final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia, contra o Atlético Nacional, caiu a poucos minutos do aeroporto, causando a morte de 71 passageiros, praticamente o time inteiro da Chapecoense. Sobreviveram apenas 6 pessoas, 2 comissários de bordo, 3 jogadores da Chapecoense e 1 jornalista que, junto com outros 20, estava naquele avião. Depois, além de uma onda de solidariedade que foi liderada pelos colombianos, especialmente pelo pessoal do Atlético Nacional, passou para o mundo inteiro, porque essa é a maior tragédia da história do futebol mundial, envolvendo aí um time de futebol num acidente aéreo, e também despertou para o perigo e o risco, às vezes, de você contratar companhias que não têm aí uma tradição, não respeitam muito as leis. No caso dessa companhia, a Lamir, ela tinha, entre outras coisas, o piloto, que era um dos sócios da empresa, levou um avião com o combustível somente para dar o tempo certo entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín. Aí, porque teve tráfego na frente, acabou acabando o combustível, aí o avião caiu para o pane seca. E soube-se agora, através das autoridades bolivianas, que o avião também carregava uma quantidade, um peso muito acima na bagagem, muito acima do que era permitido para aquele tipo de aeronave. Enfim, era um desastre, uma tragédia já anunciada, essa da Chapecoense. Com isso, né, com o acidente da Chapecoense, a tristeza toda que esse fato acabou causando, a gente às vezes até esquece que 2016 foi o ano em que o brasileiro provou que ele é muito melhor do que as pessoas acham, em, pelo menos assim, na questão de organizar uma festa, organizar. Já tinha feito isso na Copa do Mundo de 2014. Aí, em 2016, nós tivemos a Olimpíada do Rio de Janeiro. Todo mundo dizia, e aqui no Brasil, mas mesmo lá fora, falavam que ia dar errado, que alguns atletas resolveram nem vir para cá com medo de serem contaminados pelo Aedes aegypti, o mosquito que transmitiria dengue ou a zika. Também muita gente com medo, dizendo que não vinha para cá por causa da violência, pela desorganização. E no final das contas foi uma baita de uma festa, foi uma grande festa que nós tivemos no Rio. Não se tem notícia de nenhum atleta, dirigente, jornalista, qualquer estrangeiro que tivesse sido, digamos assim, picado pelo mosquito e ficado doente. Não, isso não aconteceu, não tivemos grandes problemas de violência. Aliás, o único problema, a única ocorrência policial que nós acabamos tendo envolveu 4 nadadores americanos, liderados pelo Ryan Lochte, que mentiu. Eles desceram num posto de gasolina na Lagoa Rodrigo de Freitas, estavam alcoolizados, quebraram uns painéis que havia perto do banheiro do posto de gasolina. Quando eles foram intimados pelo pessoal da segurança do posto para ficarem lá esperando a polícia chegar, eles acabaram pegando um táxi, saíram correndo e depois disseram que tinham sido assaltados na porta do posto, que viram revólver na cara, uma série de coisas que não ocorreram, e aí deu no que deu. O Ryan Lochte está suspenso pela Federação Americana de Natação e teve que pedir desculpas bem pedidas para o Brasil. Então, foi muito legal, para falar a verdade. E a torcida brasileira criou um modo de torcer que irritou muita gente, mas que não deixa de ser peculiar, uma torcida que, por exemplo, no boxe chegou a torcer pelo juiz de uma luta, sim, impressionou muito um francês no salto com vara, melhor saltador, e aí ajudando o brasileiro a ganhar uma medalha, tivemos essas coisas. Mas muito diferente, muito engraçado e muito querido o comportamento dos brasileiros nas arquibancadas, nas quadras, foi muito legal nos campos. Lembrando que o Brasil deixou essa Olimpíada com a sua primeira medalha de ouro no futebol, com a seleção brasileira de Neymar e companhia. O Brasil faturou 7 medalhas de ouro, teve o melhor desempenho da história dele. Foram os jogos em que o Usain Bolt, o tricampeão olímpico do 100, 200 e 4x100, mostrou que não tem para ninguém, e que na piscina o Michael Phelps, o norte-americano, também ganhou tudo que disputou e chegou a 28 medalhas na carreira. Foi sensacional. Mas também o grande vexame ou a grande vergonha envolvendo os Jogos Olímpicos do Rio veio antes, quando o Comitê Olímpico Internacional, através da agência antidopagem, descobriu que o esporte russo tinha um esquema totalmente oficial e montado para dopar os seus atletas, e isso acabou fazendo com que mais da metade da delegação da Rússia não pudesse nem participar dos Jogos por conta dos resultados que foram saídos, especialmente dos testes antidoping que foram submetidos os esportistas russos nos Jogos de Londres, 2012. Aí, em 2016, pouco antes da Olimpíada, começou a aparecer o resultado, todo mundo dopado, deu no que deu. Também quem achava que a Paralimpíada não ia dar certo, e, aliás, pouco antes do início dos Jogos Paralímpicos, a gente tinha ingressos de sobra, mas acabou acontecendo o contrário. O público apareceu, os estádios, os ginásios e as arenas ficaram todas cheias, lotadas, e aí a turma paralímpica caprichou. O Brasil conquistou 24 medalhas, o Daniel Dias conquistou sozinho 9 medalhas no Rio, é um grande medalhista. Enfim, a Paralimpíada e a Olimpíada mostrou muito como o Brasil pode, sim, sabe, fazer festa quando quer fazer, com dinheiro sobrando, dinheiro faltando, enfim, foi o que deu. A seleção brasileira de futebol começou um ano ruim, muito ruim. Na mão do Dunga, já estava em sexto lugar nas eliminatórias, depois da Copa América, quando o Brasil perdeu para o Peru nas quartas de final, com gol de mão, inclusive, gol roubado a favor do Peru. A seleção brasileira trocou, a Confederação Brasileira de Futebol trocou de treinador, tirou o Dunga, colocou o técnico Tite, e o time viveu uma metamorfose. Ele dirigiu o time em 6 jogos, apenas 6 vitórias seguidas, e o time passou de sexto para líder das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da Rússia. E o Tite virou hoje o queridão do Brasil. O Neymar, que era o queridão do Brasil até o início da temporada, viveu um ano com altos e baixos, bons e maus momentos. Ganhou, comandou o time no Ouro Olímpico, mas começou mal o torneio, depois se recuperou. Depois ele passou o ano com problemas de acusação do governo espanhol de fraude fiscal. Ele está, inclusive, ameaçado de ser preso, tem um pedido de prisão na Espanha correndo. E num dos processos ele acabou escapando. Teve uma multa de 21 milhões de reais que acabou sendo cobrado do Barcelona e não do Neymar, que terminou o ano, inclusive, com um número curioso. Dessa vez ele triplicou a quantidade de assistências que ele deu no campeonato espanhol. Em compensação, o número de gols caiu pela metade. É uma curiosidade. Melhorou o papel de garçom, piorou o de artilheiro. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, depois de 22 anos, conseguiu se consagrar campeão. Foi dirigido pelo técnico Cuca, que já saiu e está de férias, diz que não vai trabalhar tão cedo. O Palmeiras somou 80 pontos, trocou de presidente, saiu o empresário Paulo Nobre, que chegou a emprestar um dinheirão para o time. E agora já tem um novo presidente e o Palmeiras vai se reforçando para o Campeonato Brasileiro, para a temporada deste ano, que o Palmeiras volta à Libertadores. Em compensação, na outra ponta, o grande caiu. O Internacional de Porto Alegre, campeão mundial em 2006, bicampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, sempre entra nos campeonatos como favorito ao título, terminou caindo pela primeira vez em sua história para a segunda divisão. Teve 4 técnicos durante a disputa da primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro e acabou terminando lá embaixo. Um registro apenas para encerramento. que entre as mortes que nós tivemos esse ano de atletas e, ou ex-atletas, ou dirigentes, o Brasil perdeu João Avelange. O Jean-Marie Faustin Godefroy de Avelange, mais conhecido como João Avelange. Um ex-nadador que se tornou provavelmente o mais influente dirigente do futebol em toda a sua história. Foi presidente da FIFA entre 1974 e 1998, 24 anos como presidente. Ele morreu no dia 16 de agosto, quando já tinha completado 100 anos de vida, e morreu num período em que ele teve que renunciar ao cargo de presidente de honra da FIFA, de uma série de coisas, porque foi pego junto com o seu ex-genro Ricardo, que era presidente da CBF. Ele teve que se afastar porque as investigações iam acabar pegando ele num esquema de corrupção, e aí então ele acabou saindo junto com o Ricardo Teixeira, que era casado com a filha dele. É isso. Vamos ver se tem notícias melhores, mais divertidas para o ano que vem. Esse ano a gente deu um repasse aqui muito rapidinho sobre isso. Vamos ver como é que o esporte brasileiro vai se sair. Um esporte brasileiro que terminou com a Fórmula 1 sem nenhum piloto brasileiro. Provavelmente vai ter, sim, um piloto agora para frente com o Felipe Massa, que deve voltar a correr pela Williams. E só, mais nada. Enfim, vamos lá. E um destaque só especial que eu ia esquecer, do vôlei masculino, que pela quarta vez consecutiva, aliás, terceira vez, ganhou medalha de ouro olímpica. Foi muito bem no Rio de Janeiro, foi bem bacana a gente ver a seleção masculina de vôlei se consagrar campeã olímpica mais uma vez, o que é bem bacana. Bom, era isso que eu tinha desse ano para vocês. Ano que vem a gente volta com mais novidades, né? São Paulo para a SBS, Luciano Borges.